Muito boa noite, pessoal. Estamos aí naqueles minutinhos aguardando a chegada do nosso querido Felipe para mais uma live da Open Source Hipnose. Hoje vamos falar sobre anamnese. Então vamos aguardar o Felipe chegar. Assim que ele aparecer, nós vamos convidar o mesmo para participar aqui com a gente. E aqueles recadinhos de sempre, né? Estamos em um evento ao vivo. Podemos ter algum tipo de problema. Então, qualquer coisa, nós vamos continuar a live em um determinado um outro momento, se necessário. Mas vai correr tudo bem. Perguntas nós vamos fazer ao final da live. Mas vamos deixar o Felipe falar sobre o assunto normalmente. E quando ele terminar, aí sim nós vamos iniciar. Aí sim nós vamos para as perguntas, ok? Só estou aguardando o Felipe entrar para a gente fazer aí a solicitação para ele. Vamos lá. Boa noite, pessoal. E aí está ele, grande Felipe.
Demora, mas a gente chega.
Muito bom.
E aí, como é que estamos?
Tudo ótimo, meu querido. Então vamos começar mais essa live com o nosso querido Felipe. Hoje o assunto é anamnese. Felipe, todos já conhecem. E agora é com você, meu amigo. Faça as honras. Já expliquei para o pessoal. Perguntas serão respondidas ao final, quando você já discorrer todo o assunto. E aí sim a gente passa para a sessão de perguntas que o pessoal tiver alguma dúvida, tá ok?
Bora lá.
Manda bala, a live é toda sua, meu querido.
Toda nossa, vamos lá. Boa noite, minha gente. Estamos aqui para mais um dia de conversa, de conferência, né? E é engraçado, o assunto dessa live surgiu de uma dúvida no nosso grupo, né? O Open Source Hipnose. E eu não sei se eu sou o que tem mais tempo de clínica, eu acho que tem gente com tanto mais tempo que eu lá, mas enfim, eu acho que de longe eu sou mais tagarela. Isso eu não tenho dúvida. Mas a gente percebe muito nas pessoas que estão entrando na questão da clínica que elas estão preparadas para o que elas acham que é a clínica. Mas a maior parte não sabe o que é clínica. A maior parte não tem. Perdão. A maior parte não tem experiência com a clínica, faz um curso onde o professor fala: você está pronto, vai lá. Aí você para e pensa: mas o que que é vai lá? É alugar um espaço, é botar um sofá, conversar com a pessoa. Aí você está de frente para aquela pessoa: e aí, o que que eu faço agora? Né? Por onde eu começo? Se você procurar na internet, você vai achar 555 mil modelos prontos de anamnese, de questionário: o que que você tem que saber, o que que você tem que saber. Mas você também vai ouvir de muita gente da área: ah, anamnese é besteira, não é necessária. Você vai pelo impulso, você vai pelo que aparece na hora. Afinal, você está lá para fazer um trabalho sério ou você está lá para aparecer para aquela pessoa? Você está lá para atender, para resolver um problema, porque para você é só mais um problema, para você é só mais uma pessoa. Para a pessoa é uma agonia, uma angústia que ela carrega a vida inteira dela. Às vezes anos de dor, de sofrimento, de medo, de trauma, de ansiedade, de uma série de questões. Você não pode simplesmente estalar o dedo, entrar na internet e pronto, está aqui, vou fazer isso aqui. E aí a gente vai para o segundo ponto. As pessoas que fazem uma anamnese linda, às vezes dão para a pessoa fazer, às vezes fazem junto com as pessoas. Eu tenho o hábito de fazer minha anamnese junto com o meu paciente, porque eu gosto de ouvir. Não acho que uma questão perguntas e respostas tem que ser uma coisa automática. Muitas vezes a fala da pessoa já vai te apontar perguntas que são desnecessárias, então você não vai perder tempo com ela, você vai pular. Muitas vezes, outras vezes você vai ouvir uma coisa ali que vai te dar insights. Então, opa, isso aqui é importante para a pessoa. Deixa eu pontuar aqui, marcar na minha cadernetinha, que depois eu quero voltar nesse ponto aí. Agora, se você pega um questionário pronto que a pessoa preencheu e te devolveu, você muitas vezes perde. Às vezes você percebe a pessoa preenchendo, você vê pela expressão, ah, ela está com mais facilidade nisso, mas que parte será que ela está? Será que ela está falando de vício? Será que ela está falando da história da mãe dela? Será que ela está respondendo o nome dela, que ela não gosta do nome? Enfim, tudo é possível. Você está especulando. Por isso eu tenho o hábito de fazer junto com a pessoa, né? Mas enfim, aí você está lá de frente para a pessoa, com a anamnese, a pessoa te devolve aquela anamnese. E agora, o que é que você faz? Você sabe fazer uma anamnese? Você está preparado para isso? O que é que tem naquela anamnese que você vai precisar? O que é que tem naquela anamnese que são coisas que você tem que saber, mas que você pode, se Deus quiser, não precisar usar? Questões de saúde, questões de quadros que a pessoa já teve. Eu já tive uma paciente asmática, anos sem ter uma crise. E de repente, durante uma sessão, ela desencadeou uma crise de asma. A minha sorte é que eu tinha essa informação pela anamnese e instruí a paciente a você ter a bombinha não. Então, sempre ande com a bombinha. Mesmo que você não tenha mais a crise, sempre esteja com ela, porque você não sabe o dia de amanhã. Você pode passar um nervoso, você pode passar um sufoco, e a asma é uma resposta do corpo, né? Essa reação. E ela teve essa crise e, por sorte, eu tinha dado essa instrução. Ela estava com a bombinha, a gente conversou, respirou, fez os exercícios de relaxamento e nada de mais grave aconteceu, porque a asma pode sufocar a pessoa até a morte, se você não tiver o devido cuidado. E olha que legal você poder contar para os seus pacientes que você provocou uma crise de asma numa pessoa e você não sabia o que fazer. Ou pior, você não fez uma anamnese e você não sabia que a pessoa tinha essa propensão. Aí vai ficar naquela história lá, mas você nunca me falou, mas você também nunca perguntou. Então, eu tenho algumas questões que eu sempre levanto em anamnese. Eu pontuei algumas aqui para trabalhar, que, assim, são a minha forma de trabalhar. Cada um tem a sua. Esses dias eu entrei pesquisando mesmo para esse, para essa live, entrei em alguns sites, fui ver vários modelos que tem por aí, né? Vi modelos que perguntam praticamente até a cor preferida da pessoa. E vi modelos que vão perguntar o básico, né? Quem é você? O que que você está fazendo aqui hoje? Como é que eu posso te ajudar? Vamos lá, vamos começar o trabalho. Vamos começar que trabalho, mas por aí. Mas enfim. Primeira parte de uma anamnese. O que que você tem que saber? Quem é aquela pessoa que está na sua frente? Você tem que ter registrado, sim, você tem que ter registrado o nome da pessoa, a idade da pessoa, né? Quem é aquela pessoa, onde que ela mora, porque isso vai te dar, primeiro de tudo, a seguinte informação. Onde mora essa pessoa? Que tipo de vida ela leva? Da casa para o trabalho dela, ela pega ônibus, ela pega carro, ela tem uma rotina estressante, ela sai cedo de casa, volta à noite. Você já vai tendo informações a partir daí. Informações que vão te servir. Lembra que eu falo que tudo na hipnose, tudo no inconsciente é uma caixa de Pandora. Você nunca sabe o que vai sair de lá. Às vezes você abre e pula um bicho. Você fecha, você abre e pula um arco-íris. Você fecha, abre e pula um dragão. Você não sabe o que vai pular. Então, quanto mais você se cercar de informações que possam te dizer quem é aquela pessoa, o que pode ter naquela sua caixa de Pandora, mais preparado você já está. Então, eu sempre começo com essa identificação, que vai me dar esse tipo de informação, de quem é aquela pessoa, quais são os hábitos principais na vida dela. Porque, afinal, hoje em dia, trabalho é uma coisa que a gente passa pelo menos um terço do nosso dia. Vamos pegar uma rotina padrão de trabalho de 8 horas. O dia tem 24 horas, 8 horas eu estou no trabalho, um terço do meu dia. Mas não são só aquelas 8 horas. Tem aquela hora que eu levo para ir e aquela hora que eu levo para voltar. Então são 10 horas. Praticamente metade do meu dia em função disso. Se eu pego um ônibus, demora mais. Se eu pego o carro, demora menos. Às vezes de carro eu consigo acordar mais perto do horário de sair de casa. Às vezes de ônibus eu tenho que acordar muito cedo. Então você vai montando um panorama de quem é aquela pessoa, um mosaico, por assim dizer, de quem é aquela pessoa que está na sua frente. O que que ela pode estar procurando? Segundo ponto que eu sempre trabalho, eu começo por aí. Eu falo que é o tapa do vamos. Queixa principal. É a famosa pergunta que todo terapeuta faz. O que é que te trouxe aqui? O que é que eu posso te ajudar? O que é que está acontecendo? Fala um pouquinho de você. Tem pessoas que são pontuais, vão chegar na frente do terapeuta. Ah, eu vim tratar minha depressão. Pronto. Passa o zíper na boca e se você não perguntar, ela também não vai falar mais nada. E tem pessoa que só de você falar o que que eu posso te ajudar, a pessoa começa a vomitar. te dá tanta informação que se você tentar anotar, você não consegue. Se você tentar gravar, fica inaudível. Você tem que exercitar o quê? A escuta terapêutica. O que é a escuta terapêutica? É prática. É hábito de escutar, hábito de prestar atenção no que a pessoa está te falando, por que que ela está te falando aquilo. Mas eu não vou me aprofundar nesse assunto, porque isso aí vai ser live da Ludmilla. Vamos deixar para quando ela for falar disso daí. Então, por que que você faz essa pergunta primeiro de tudo? Tem gente que faz no final. Eu gosto de fazer no começo. Por quê? Você já dá um chacoalhão na pessoa de, opa, é uma terapia. Tem alguma coisa acontecendo. Deixa eu já dar uma organizada aqui. Como é que eu vou começar? Aí a pessoa fala. Aí você faz o quê? Você quebra. Você não vai entrar no assunto ainda. Mas a pessoa já tocou no assunto. Então, o inconsciente dela, você jogou a pedra no lago, aquela água está ondulando, a pessoa já está mobilizada para que aqueles conteúdos comecem a aparecer. Aí você vai levantar um pouco do histórico daquela pessoa. Você pode começar pelo histórico daquilo que ela está te trazendo. Ah, quero tratar a depressão. Vamos falar um pouquinho da sua depressão. Quando é que você acha que ela começou? Fala um pouquinho da sua vida. Tem gente, novamente, que vai ser pontual. Ah, eu acho que começou na minha adolescência, desde que eu comecei a menstruar, alteração de hormônios, blá, blá, blá. E tem gente que vai começar a contar todas as desgraças da vida. Eu acho que começou lá atrás, quando meu pai morreu, eu vivi o luto que eu não pude viver direito, eu tive que trabalhar para me sustentar. A pessoa começa a contar as histórias e, ponto a ponto, vai te dando elementos de onde pode estar o problema. Não é que ele está. Muitas vezes a pessoa traz um hábito de vida onde ela acredita que aquele seja o problema. Pode não ser. Às vezes eu falo o falso espelho. A pessoa tem certeza que aquele é o problema dela. Mas você começa a trabalhar com a pessoa, você descobre que não tem nada a ver com aquele problema. Então, saber escutar o paciente, saber o que esperar dele é muito importante, né? E às vezes não esperar nada, que tem pacientes, né? A gente estava falando disso outro dia, tem pacientes que simplesmente entram no consultório, sentam lá no seu sofá, ficam olhando para sua cara, e por mais que se pergunte, eu não falo nada. Ah, como é que está a sua vida? Está bem. Eu posso te ajudar a mandar alguma coisa? Pode. Qual é o problema que você quer tratar? Depressão. O que é que isso te aflige na sua vida? Não sei. Então a anamnese é um espaço, se a gente for pensar na questão da hipnose, ela é parte do pré-talk. Ela é parte da preparação. Você está preparando o terreno para o seu trabalho, né? Então, avançando ali da história da queixa principal da pessoa, a gente tem os antecedentes daquela pessoa. O que que são os antecedentes? São os hábitos de vida daquela pessoa. Quem é aquela pessoa? Ela é uma pessoa estressada, ela é uma pessoa calma, ela fuma, ela bebe. Ela é uma pessoa que vive uma rotina de trabalho, de casa para o trabalho, trabalho para casa. Ela tem um estilo de vida mais amplo, tem os momentos de lazer. Ou ela é aquela pessoa que é baladeira e o trabalho é para pagar as baladas dela. São informações. São importantes para você. Lembrando que você não tem uma bola de cristal. Você não tem uma maquininha que vai plugar aqui na nuca da pessoa, vai baixar no seu computador todos o cérebro da pessoa. Você vai saber quem é aquela pessoa, história de vida, onde estão os problemas. Vai lá, deleta arquivo, despluga a pessoa e está pronta para viver. Não, infelizmente não é assim que funciona. Né? Seria lindo. Ficção científica adoraria fosse assim, mas não é assim. Às vezes a pessoa passou a vida inteira dela para ela ser capaz de dizer para você qual é o seu problema, depressão. Será que é? Será que ela sabe o que é uma depressão? Eu já peguei pacientes diagnosticados com depressão, fazem tratamento de medicação com depressão, e no consultório você descobre que aquela pessoa tem tudo menos depressão. Ela tem uma ansiedade muito grande, só que ela é uma ansiedade que prende, que limita, ela é tão agitada que ela não consegue sair do lugar. Na cabeça dela é aquela pessoa que acorda pensando o dia inteiro. Entra ela acordar e levantar da cama, ela já passou o dia inteiro dela na mente dela. Ela está tão cansada que parece que ela está voltando do trabalho, ela nem levantou. Isso não é depressão, isso é ansiedade. É uma crise ferrada de ansiedade. E hoje em dia, a gente sabe que a nossa rotina de trabalho, nosso dia a dia, nossa sociedade bota isso na cabeça de todo mundo. Puta, um jeito de ser que é quase subliminar. Você tem que fazer desse jeito, você tem que ser assim para ser um bom profissional. Não, você não tem que ser assim para ser um bom profissional. Porque o bom profissional é aquilo que você está se dedicando a ser, aquilo que você está se empenhando a ser. Isso é o que as empresas querem, uma maquininha que acorda já está no trabalho. sai do trabalho, vai para casa, dorme, não dá trabalho, não tem ideias fixas, não cansa. Seria lindo para as empresas que fosse assim, mas a gente seria máquina, né? E a gente tem na ficção científica também muitos filmes bons que falam um pouco disso, né? O próprio Matrix, a humanidade não tem identidade, a humanidade é pilha para as máquinas, é um combustível para as máquinas, né? A que ponto a gente relegou? E até as máquinas entenderam no Matrix, né, que elas têm que alimentar a emoção humana para que o ser humano continue vivendo. Ele tem que sentir que ele está feliz para ele render como máquina. Então, até as máquinas têm essa compreensão que as muitas empresas hoje em dia não têm, né? Estava conversando hoje sobre índices de estresse no trabalho, a gente falou um pouco da polícia, como ela é sobrecarregada, né? E tem lugares, tem corporações, principalmente polícia, principalmente exército, que assim fazem de tudo para não transparecer a vida estressante do profissional. E bota uma tampa em cima. Entendeu? Ah, ele vive numa rotina de perigo, numa rotina de estresse, entendeu? E ele tem que engolir os medos, engolir as ansiedades e ir para o trabalho, porque o bandido não pode saber que ele está com medo. Então eles criam uma máscara diante deles de que ele é aquilo. Só que por dentro, ele está em frangalhos, ele está acabado. Ele está saindo de casa pensando que pode ser a última vez que ele está vendo a mulher, a última vez que ele está vendo o filho. Então o índice de depressão entre policiais, entre pessoas que trabalham com segurança, entre médicos de hospital hoje em dia, professores muitas vezes, né? A gente teve aí o caso desses dias aí de um coordenador de escola que foi morto pelo aluno. Pô, que realidade, que sociedade é essa que a gente está alimentando? Um índice de estresse que os jovens acham que podem tudo, inclusive matar sem ser punidos, né? E é complicado. Mas onde está a anamnese que a gente estava falando disso daí? No histórico de cada um. O estilo de vida que a pessoa está levando. Eu já atendi policiais, o cara é pilha em pessoas. Acho que se você estalar o dedo, ele saca a arma e atira. Tamanho estresse que ele está, tamanho angústia, tamanho ansiedade. Também já atendi policiais extremamente calmos, extremamente preparados, né? Aquela pessoa que primeiro ele vai olhar o que está acontecendo, vai fazer uma observação do ambiente, o que está acontecendo, onde está a ameaça, para daí ele pensar em agir. Eu estou pegando policial porque é uma coisa que é muito extrema no nosso Brasil, muito extrema na nossa sociedade. Mas a gente pode pensar qualquer tipo de profissional. Eu trabalho num pronto-socorro. Tem pacientes que chegam lá que você pode atender com calma, pode conversar, pode perguntar. E tem pacientes, tem casos que chegam lá, o médico muitas vezes ele não tem tempo de pensar. Ele tem que ser, né? Ele tem que ter uma resposta pronta. Ou seja, ele tem que ser uma máquina. Mas ele não é uma máquina, né? Então, o que que acontece? Ele tem que se preparar. Obrigado. Ele tem que ir, com licença.
Tudo.
Ele tem que estar preparado. Aí o pessoal vai falar: ah, médico estuda pra caramba, médico isso, médico aquilo. Médico faz 10 anos de faculdade? Sim, médico faz 10 anos de faculdade, pelo menos. Que a gente está falando de uma faculdade de 6 a 7 anos. Depois disso, ele vai fazer residência, que são mais 2, 3 anos, já deu 10 anos. Se ele for fazer especialização, são mais 2, 3, 4 anos, já deu quase 15 anos aí, só estudando para começar a clínica dele. E tudo isso com aquela premissa de que ele vai pegar um paciente, ele não pode ter tempo de pensar: o que que eu faço por esse paciente? Qual será a história da vida dele? Não, o paciente está lá com a facada no peito, eu tenho que saber exatamente o que fazer naquela hora. Ele é treinado para isso. É quase um policial. Houve um tiro na rua, não adianta ele tirar a arma e sair atirando. Ele tem que olhar em volta e ver de onde estão atirando. Primeiro de tudo, se protege, localiza o problema, né? E hoje em dia, todo mundo está vivendo assim. Você sai na rua, você escuta pá! Primeira coisa que você faz, você se joga no chão. Aí você vai ver uma moto chata passando com aquele escapamento estourando, e a molecada adora passar disparando aquilo, tem vontade de enfiar o escapamento, sabe Deus onde acelerar, mas deixa para lá. Aqui onde eu moro, pelo menos, é o esporte da garotada aqui, mas enfim. Então a gente está num nível de estresse muito grande. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado na clínica com as generalizações, né? Ah, o paciente está letárgico, está calmo, fala baixo. Acho que ele tem depressão. Não necessariamente, ele pode estar cansado. Você atende de manhã, o paciente pode ter acabado de acordar. ele pode trabalhar de terceiro turno, volta para casa de madrugada, foi na terapia antes de ir para casa. É uma informação que você tem que ter. Como é que você vai saber? Anamnese, histórico pessoal da pessoa, hábitos de vida. Né? A pessoa de da gandaia, uma pessoa baladeira, aquela pessoa que trabalha até tarde, sai, vai para a gandaia, volta à tarde para casa, dorme mal, acorda e já começa tudo de novo no outro dia. É uma informação. Ou aquela pessoa que não importa a hora do dia que você vai atender, vai estar estressada, vai estar cansada, vai estar pilhada. Às vezes a pessoa acabou de acordar, ela já acorda a 200 por hora, 300 por hora. Entendeu? E parece que deram corda demais na vida da pessoa. É uma informação que você tem que ter. Se aquela pessoa tem o hábito de dormir bem, quanto tempo ela dorme, que horas ela costuma acordar. Se o momento em que você está atendendo é perto de algum desses horários, se você atende no começo do dia, se você está atendendo aquela pessoa no fim do dia. Né? Em geral, quem atende no fim do dia pega a pessoa que saiu do trabalho. Então, naturalmente, você vai ter um paciente cansado, às vezes estressado, às vezes desgastado, dependendo do tipo de trabalho que ele faça. Então, você não pode olhar para um paciente desse e já bater o martelo. Ah, ele está depressivo. Ah, ele está ansioso. Você tem que entender o que está acontecendo. E como é que você vai fazer isso? A anamnese vai te dar a primeira imagem daquela pessoa. É a imagem definitiva? Não. Nunca é a imagem definitiva. Aquele é o momento. Tanto que tem pessoas que dão anamnese para a pessoa no começo, depois de um tempo fazem de novo a anamnese com aquela pessoa para entender o que mudou, os hábitos de vida, como aquela pessoa passou a lidar com o histórico pessoal. Porque às vezes a escuta muda, às vezes a pessoa chega para trabalhar uma coisa e durante o tratamento aquela causa vai mudando. Né? Aquilo que eu falei da caixa de Pandora. A pessoa passou a vida dela se condicionando ao meu problema é a minha depressão. E, de repente, durante o trabalho, você descobriu que a depressão é uma consequência dos problemas que aquela pessoa tem na vida. Né? Como é que você vai fazer isso? Quanto mais informação você conseguir na anamnese, melhor. Você também não precisa fazer um interrogatório com a pessoa. Me fala da sua vida, me conta toda. Isso vai acontecer aos poucos. A maior parte dos terapeutas não faz qualquer registro. Vai ter um registro de anamnese, que é o que vai nortear o trabalho dele. Mas não faz um registro de sessão, não faz um registro de fala. Por quê? Freud dizia, no início da psicanálise, se uma coisa é importante para aquela pessoa, aquilo vai voltar à tona. Ela vai repetir aquilo, ela vai falar daquilo de novo, né? Quantas vezes forem necessárias. Se aquilo for irrelevante, a pessoa pode até tentar dar uma importância para aquilo naquela hora, mas aquilo vai se perder. Porque aquilo não é realmente relevante, não tem uma energia mental da pessoa investida naquilo. Aquilo foi um momento. Às vezes, já aconteceu comigo, de trabalhar com uma pessoa, um empresário extremamente ansioso, daqueles de sofrer de gastrite, de tomar remédio para o coração, remédio para pressão, antidepressivo, tudo junto, né? E na primeira sessão do cara, o cara estava vindo de uma reunião de executivo extremamente difícil, tinha perdido um cliente, a empresa dele estava ameaçada a quebrar. Então o cara estava assim, acho que se eu estalasse o dedo, o cara explodia. Tão sobrecarregado que ele estava. A primeira coisa que eu fiz, acho que foi uma das únicas vezes que eu quebrei meu protocolo. Antes da anamnese, eu fiz um relaxamento com essa pessoa. Fiz ela se acalmar, fiz ela voltar para ela, olhar para o mundo interno. Né? Fiz ela se entender. A partir daí a gente foi começando de novo. Eu até cumprimentei ele de novo. Oi, como é que você está? Tudo bem? Muito prazer. Como se eu estivesse começando ali. Na verdade ela estava quase no final. E ele entendeu a brincadeira e ele deu risada e mudou completamente a pessoa que entrou. Então a gente tem que ter esse perdão, a gente tem que ter esse cuidado de entender aquela pessoa. É o que o pessoal fala, nem sempre você julga um livro pela capa, nem sempre a primeira impressão que você tem da pessoa é a certa. E geralmente é isso. A impressão que a gente tem da pessoa é o momento que ela está ali. Pode não ser o momento de vida dela. Eu tive um colega de trabalho que era extremamente calmo. Daquele que brinca com tudo, faz gracinha de tudo, que acalma todo mundo, né? Que tira as pessoas do sério às vezes de tão calmo que ele está. E tinha começado a trabalhar uma enfermeira nova no pronto-socorro. E foi um dia que ele estava estressado. Mas ela veio falar comigo, nossa, mas fulano é agitado, estressado. Nunca vi um cara tão bravo quanto ele. E ficou todo mundo olhando para a cara dela com cara de, como assim? Ele é tudo isso. Logo ele, né? Daqui a pouco ele passa pela gente rindo de novo. Voltou ao jeito dele. Então, às vezes a gente pega um momento da pessoa, a gente não pode generalizar. Por isso que eu gosto de fazer anamnese, novamente, isso é o meu hábito. Não é que é o jeito certo, não é que é o jeito errado, é como eu faço. Eu gosto de fazer junto com a pessoa, porque eu vou entendendo aquilo que ela está falando. Né? Então, uma coisa que eu sempre levanto com a pessoa, os hábitos pessoais, e já falei um pouco lá atrás, os hábitos de saúde da pessoa. Histórico de doenças, doenças físicas, doenças mentais, doenças psicológicas. Como eu falei, quanto mais informação a gente tem da pessoa, melhor. A gente estava falando outro dia no grupo de exercícios de respiração. Hiperventilação é uma coisa muito complicada. Tem gente que fala, ah, hiperventilação é necessária para qualquer exercício de respiração. Eu falei, meu amigo, você sabe o que é uma hiperventilação? Hiperventilação, a pessoa está respirando tão rápido e tão curto que ela está alterando completamente o pH do sangue dela, a oxigenação do sangue, o coração está batendo muito além do necessário, a pessoa está morrendo. Como é que você me diz que isso é necessário para uma dinâmica? Pelo amor de Deus, que escola você estudou? Não quero passar lá perto, não. Então, assim, e tem gente se formando e formando cursos por aí com esse pensamento. Então, muitas vezes é aquela história: a pessoa faz um cursinho, acha linda aquela técnica, consegue botar no papel, ah, vou dar um curso disso porque eu gostei. Só que ela não conhece aquela rotina. Ela conhece um pouco daquele trabalho, mas ela não sabe todo o emaranhado de coisas que tem. A própria hipnose: você faz um cursinho de 2 dias, eu vou abrir uma clínica. Beleza, você está preparado? Talvez você esteja. Não vou questionar a maturidade de cada um que decide entrar num curso desses. Às vezes a pessoa já tem uma formação na área de saúde, já tem uma compreensão, já não é o primeiro curso da pessoa, né? Já tem uma bagagem ali teórica por trás e a pessoa decidiu dar o passo e partir para a prática. Mas não vai ser 50 cursos de 2 dias que vão te preparar. Você pode fazer 50 cursos de 2 dias e nunca ter sentado na frente de um paciente. Você vai sentar na frente do paciente, você sabe o que vai acontecer? Você vai se borrar. Vai te dar uma diarreia, vai te dar um nervoso, uma falta de ar. Você não vai nem saber por onde começar. Aí você vai dar aquela gaguejada básica: ah, bom dia, como é que você tá? Você entra nas perguntas padrão: como é que você tá? O que eu posso fazer por você? Blá, blá, blá. Vamos à anamnese. Curto e grosso. Então, assim, cada paciente é único. Eu tenho um questionário que eu costumo usar, padrão. Mas ele vai mudando paciente a paciente. Né? Como eu falei, às vezes uma resposta do paciente já pula 5, 10 perguntas que tem ali na frente. E tem pacientes que você tem que seguir o beabá. Como eu falei, se você não puxar, ele não vai falar. Então você tem que usar o beabá. E tem pacientes que esperam o beabá. Né? Hoje em dia a gente sofre de um mal muito, muito grande na sociedade chamado Dr. Google. A pessoa que chega no seu consultório já assistiu 50 vídeos de hipnose na internet. Já leu 50, 100 sites de hipnoterapia. A pessoa, às vezes, está tão escolada quanto você, na teoria. Então, se ela chegar lá e você rezar a missa para ela, você perdeu seu paciente. Ela vai pensar: puta, esse cara não vai fazer nada que eu não possa fazer sozinho, porque ele está fazendo a mesma coisa que eu vi naquele site. Então, é o preparo contínuo que eu sempre falo, né? Anamnese é adaptação. Atendimento é adaptação. Você tem que não conhecer ferramenta nenhuma, pelo contrário, você tem que conhecer o máximo de ferramentas possíveis e torcer para você não precisar usar nenhuma delas. Torcer para o beabá ser o bastante. Torcer para o beabá funcionar. Vai funcionar sempre? Claro que não. Eu diria que se eu fosse quantificar, menos de 50, menos de 30% dos casos o beabá é o suficiente. Vai precisar do beabá mais Z, mais Z, mais D, mais XYZ, mais 1, 2, 3, 4, pula, bate palminha, planta bananeira, enfim. Você vai ter que se virar nos 30. Virar estrelinha pro paciente. Entendeu? Você tem que ser criativo. Moreno, pai do psicodrama, falava, né, que o ser humano, no fundo, ele era um ser muito criativo e muito intuitivo. E ao longo da sua evolução enquanto sociedade, ele foi perdendo essa característica. Então, o propósito da terapia para ele é devolver a criatividade ao ser humano. Ensinar ele a parar de pensar como uma máquina, como um automatismo, né? E voltar a pensar com criatividade. andando na rua, pá, levei um susto. Como reagir, respirar, olhar em volta, entrar na brincadeira, não entrar naquela pilha, né? Então, tudo é uma questão de controle, tudo é uma questão de preparo. A anamnese é um preparo, uma anamnese bem feita. Vai te preparar para uma terapia única, daquelas inesquecíveis, com direito a pá, foguetório, enfim, aqueles milhões de satisfação que você vai querer sair do corpo só para você cumprimentar você mesmo pelo sucesso. Sessão seguinte, o paciente volta, tudo de novo. Tudo errado. Você errou em algum lugar? Não, você não errou em nenhum lugar. Ele é que às vezes se entregou tanto ao sucesso naquele momento que ele esqueceu de pôr em prática. Por isso que a terapia é um processo. Eu falo para todos os meus pacientes, a terapia é um processo e nós vamos passar por ele juntos, né? E hoje em dia a gente tem gente que fala para ele, ah, cura sua depressão em uma sessão. Cura seus problemas, né, em um encontro. Traga a pessoa amada em 3 dias. Né? Te livro dos trabalhos das macumbas, só você pagar uma... Gente, sempre vai ter gente prevendo cura. Antigamente a gente tinha aquele pessoal que vendia o famoso xarope cura tudo, desde o encravado até morte do ente querido. Enfim, sempre vai ter alguém... No Brasil, lembrando, curandeirismo é considerado charlatanismo, que é crime perante a lei. Então, a pessoa que está te prometendo uma coisa dessa, primeiro, ela não poderia estar te prometendo isso. Nem médico pode prometer cura. Ele pode te prometer e ele te promete tratamento.
Sim.
Mas ele não pode te prometer cura. Ele não sabe se aquele tratamento vai ser bom para você. Começa por aí, como eu falei, cada um é um. Segundo, ele não sabe se você vai fazer o tratamento todo do jeito certo, até o final, vai se dedicar, vai tomar o remédio na hora certa, vai fazer a dieta que ele está passando. Ele não tem essa garantia. Eu vejo muito médicos assim, que pegam um paciente que está voltando para o retorno 30 dias depois, do mesmo jeito, mas você não fez o remédio. Ah, não consegui comprar o remédio. Mas você não fez a dieta. Ah, não deu, porque eu não paro em casa, eu como na rua, blá, blá, blá. Sempre vai ter uma desculpa. Imagina se esse médico estivesse prometendo outra pessoa. A pessoa ia voltar lá e falar, pô, doutor, você mentiu para mim, eu não me curei. Mas você fez o que eu falei? Não, não fiz. Então, nem médico promete cura. Quem dirá a gente, hipnoterapeuta, né? Terapeuta holístico, tudo. Você não tem como saber o que aquela pessoa está passando. Imagina uma depressão, uma doença que a pessoa leva a vida inteira para construir um padrão de vida, um padrão de funcionamento. Como é que você promete para a pessoa que em um encontro, meia hora, 40 minutos, você vai fazer lá o seu, sua mandinga, sua macumba, a pessoa vai sair outra, vai sair curada. Como dizia o Pica-Pau, voodoo é para jacu. Por aí.
Verdade. É isso mesmo, Felipe. Até agora o pessoal tá meio tímido hoje, ninguém tá fazendo perguntas.
Oh, só
o Vini.
Que...
É o Vini que falou aqui que você deu uma sugestão. Vamos ver aqui mais. É o Fernando que falou do cliente policial. Oi?
Eu vi o Vini falar, mas eu não consegui entender que sugestão que eu dei.
Ah, ele encontrou, ele sempre acha alguma sugestão ali, né? Já tive um cliente, o Fernando falando, já tive um cliente policial que pelo fato de não se desligar da arma, não conseguiu iniciar o tratamento na primeira sessão. Aquilo que você falou, né? O cara tá pilhado mesmo, né?
Sim. Mas aí a gente esbarra numa questão complicada. Eu já tive muitos pacientes policiais, bombeiros dessa área. E assim, primeiro, é o estilo de vida deles, segundo, é a segurança deles, e terceiro, é o que eu acabei de falar, a vida deles é andar com aquilo. Você não vai de uma hora para outra convencer o cara, não, você não pode entrar armado, senão eu não te atendo. O cara vai levantar e vai embora.
Sim.
Você perdeu seu paciente pela sua intolerância. Segundo, você está inseguro de atender uma pessoa armada? Não atenda um policial. Terceiro, você pode estar atendendo uma pessoa armada e não está nem sabendo. O cara tem porte de arma, anda armado, você não sabe. Eu atendi um paciente assim e fui descobrir 3 meses depois.
Sim.
Naquele momento, eu passei, mas você tem porte. Tem onda até armado, tirou a arma e mostrou. Eu fiquei branco na frente dele. Não sabia. Se ele não me falasse, eu não ia saber. Pelo menos no caso do policial, você está vendo a arma. Menos mal. E assim, esse trabalho de se desligar da arma é uma parte do trabalho que você vai fazer com o policial. Ele precisa disso. Eu atendi um policial que, para você ter uma ideia, ele dormia com a arma embaixo do travesseiro por segurança, com medo de invadirem a casa dele. O que aconteceu? Um belo dia à noite, ele teve um pesadelo, enfiou a mão na arma e atirou debaixo do travesseiro. Por sorte, o tiro foi para cima e pegou na cabeceira da cama. Mas e se vai pro lado e pega na mulher?
Meu
Pega
Deus.
Nele?
Sim.
Então, a que ponto, é o que eu falei, é o que ponto de estresse eles são levados a viver, né? É a coisa do medo, é a coisa da mídia que fica endeusando bandido. Você faz até novela de traficante hoje em dia e dá ibope. Todo mundo está torcendo contra a polícia. Os valores
Sim.
hoje em dia estão muito invertidos, né? Você pega os filmes, pega os jogos de videogame que tem, de RPG, quanto mais violento você é, mais ponto você ganha.
Exato.
Quanto mais você burla a lei, mais fama, mais famoso você fica, mais pontos você faz naquele jogo. Pô, o que esse jogo está ensinando, cara? Está ensinando para o policial que ele tem que pensar 50 vezes antes de sair de casa. A gente está vivendo numa sociedade onde a pessoa honesta, ela pensa antes de sair de casa, ela toma cuidado, ela vê se a carteira está no bolso, se está fácil de pegar, se a bolsa está segura no ombro. Toma 50 cuidados. Enquanto o bandidinho que vai sair de casa, o cara não tá nem preocupado. Se
Não.
ele perder a arma, ele arruma outra. Se tentarem bater nele, ele volta lá e mata a pessoa. Ele não tá preocupado. E se a gente, pessoa civil, comum, com algum esclarecimento, mas comum, tá pensando isso, imagina um policial que sabe exatamente como é que a merda funciona. Complicado.
Muito complicado. Ô Felipe, o Evis está perguntando aqui se é possível tratar uma pessoa em uma única sessão se você somar várias técnicas.
Não. Vou ser categórico. Não. Você pode curar um sintoma. Tenho medo de dirigir. Vou em uma sessão, levanto o medo dessa pessoa, vou na causa, a pessoa perde o medo de dirigir. Isso não é uma doença. O medo de dirigir é um sintoma.
Sintoma.
Entendeu? Hoje em dia a gente confunde muito o sintoma com a doença. Doença é tudo aquilo que te tira da realidade. É um conjunto de fatores que criam um hábito de vida insalubre, um hábito de vida adoecido. Sintoma é cada parte dessa doença. O que
Certo.
é a remissão de uma doença? É você tratar sintoma por sintoma. Se você pegar o SIG, que é o material de saúde e saúde mental que os médicos utilizam no mundo, no caso no Brasil, no mundo é o DSM, né? Ele fala lá, você tem, como eu falei na última live, depressão. Depressão tem 15 fatores. O que caracteriza uma pessoa com depressão? Ela tem que ter pelo menos cinco daqueles fatores ativos continuamente há pelo menos 2 semanas. Aí você vai lá numa sessão, você vai conseguir curar todos os fatores que a pessoa tem, pode até conseguir, mas como eu falei, você não vai mudar a vida de uma pessoa numa sessão. Se você conseguir, você achou o iluminado, você achou um paciente que é um em 1 milhão.
Certo.
Às vezes acontece. Tem pessoa que tem um estilo de vida completamente desregrado, de repente a pessoa escuta uma música ou vê um filme, ela sai tão reflexiva daquilo que ela mesma começa a mudar a vida dela. Existe gente assim? Existe. Mas eu digo para você, é um em 1 milhão. Então, que nem a Ludmilla falou aí, o meu não é categórico. Entendeu? Você pode conseguir? Pode conseguir. Você pode dar a sorte de pegar uma pessoa dessas na sua frente, né? Mas vai ser uma em 1 milhão. É mais fácil. Pensa na categoria do CID que eu falei. Você
Sim.
volta sintoma por sintoma, vai tirando da vida da pessoa, vai se certificando de que aquilo não faz mais parte da vida dela. Beleza.
Feito.
Conforme o tempo que você tem com aquela pessoa na sessão, você consegue trabalhar mais de um sintoma. Às vezes um sintoma vai trabalhando o outro. Então você vai tendo uma série de questões. Vai resolver? Não sei. O cérebro tem uma característica muito linda que sempre vai fazer ele resetar, a voltar ao que ele considera como padrão de normalidade. Como eu falei, a pessoa está ótima do seu consultório. Voltou para a vida dela, é ali que está o problema. Não
Ô Felipe, vamos. Então vou aproveitar para colocar um pouquinho de polêmica, então. É
vou
uma
adoro
questão
polêmica.
que eu ia te perguntar. Então, será que não é daí que esses famosos cursos de um final de semana estão conseguindo aí prosperar, porque eles vão e ensinam a pessoa a tratar aquele sintoma e, pronto, você conseguiu tratar o sintoma. Será que não vem daí essa questão?
Não tenho dúvidas. Não tenho dúvida nenhuma de que o problema está aí. Entendeu? A maioria desses cursos faz nos alunos um trabalho de que ele é o super-homem, de que ele é o professor Xavier da telepatia, de que ele vai fazer a mágica acontecer naquela pessoa. É um trabalho que faz, não é nem com a pessoa, é com o terapeuta. Então ele sai acreditando que ele é bom naquilo. A famosa roupa do mago.
Sim.
O pessoal fala, vestir autoridade, vestir confiança, e as pessoas olharem aquela autoridade, aquela confiança e confiarem naquilo. Então a pessoa já está entrando no seu consultório sugestionada, que você vai resolver o problema dela. Então, inconscientemente, ela já está mexendo aqui dentro das engrenagens para que a mudança comece a acontecer. Aí eu estava falando hoje isso no nosso grupo. De cada 100 pacientes que entram no consultório, 90% não querem mudar. 90% querem que você mude eles. Você faça alguma mandinga, uma macumba, e você resolve o problema dele, você muda a vida dele. Aí, assim, desses 100, 10 estão realmente empenhados. Não chegam ainda naquele ponto do 1 em 1 milhão. Mas
Certo.
esses 10% são os que estão lá dedicados ao tratamento. Dos outros 90%, metade vai sair de lá puto da vida porque você não resolveu o problema dele. Entendeu? Porque afinal você não fez mágica, você não resolveu a vida dos problemas da vida do cara em uma sessão. A outra metade vai te dar uma chance. E durante o seu trabalho, se você for ético, se você souber trabalhar aquele paciente, ele vai aprender a melhorar por si só, ele vai aprender a mudar as mudanças necessárias que ele tem que fazer na vida dele. E a partir daí, o que vai acontecer? Ele vai passar a confiar, primeiro, que ele é capaz de melhorar, segundo, que você sabe o que você está fazendo. E você vai ganhando a questão do tempo, do trabalho, né, no empenho. Não é de uma hora para outra que isso vai acontecer. E, então, assim, se for pensar por termos estatísticos, 10% já chega pronto para o trabalho. Chega lá, arregaça na manga, vamos começar? Os outros 90%, metade ainda está em dúvida. Isso pode estar com você 2, 3 semanas. Vai continuar em dúvida. A outra metade está pronta para começar uma mudança, mas ainda está desconfiada. E você vai ganhando ele na seriedade do trabalho, no profissionalismo, né? Não é prometendo milagre. Não é prometendo milagre.
Certo.
Prometendo... A internet promete. Assista esse vídeo
Felipe.
até o fim para curar sua depressão.
Certo.
Né?
O Vitor está perguntando aqui se já aconteceu de na anamnese você não detectou um problema e depois do transe aparece o problema. Já aconteceu isso contigo?
Olha, se não aconteceu com alguém, alguma coisa está muito errada nessa anamnese. Por quê? A anamnese, ela é um roteiro de por onde você vai trabalhar. Lembra que a mente é uma caixinha de Pandora. Então, a anamnese vai me dizer os pontos onde eu posso trabalhar. De repente, eu coloco a pessoa em transe e vou começar um trabalho. Abri a caixa de Pandora. O monstro começou a pular. O dragão está tentando botar a carinha para fora. A princesa está tentando escapar lá no meio de tudo isso. Tudo acontece na hipnose. A anamnese é o meu norte. A anamnese, a pessoa vai me dizer, tenho medo do escuro. Na hipnose, eu vou conhecer o monstro. Entendeu? Eu falo muito de um caso que eu atendi, que a pessoa tem um medo patológico de sapos. Mas daqueles que se a pessoa estivesse dentro de casa e alguém falasse que tem um sapo na rua, ela não sai de dentro de casa. O sapo não vai estar na porta, tomara, mas o medo dela é tão intenso por causa disso. E durante a hipnose, ela começou a me dar sinais estranhos do tipo vira esquerda, esquerda, canhoto. E eu fiquei pensando, nossa, o que que tem a ver uma coisa com outra? Aí o que que eu fiz? Confiei na intuição da pessoa, confiei no inconsciente e devolvi para ela. Fui jogando, fui trabalhando, fomos trabalhando na questão da dissociação, da imagem. Resumo da ópera. A pessoa tinha um pouco de medo de sapos, mas não tinha problema com esse medo. Ela tinha uma aversão, na verdade. Um dia ela saiu de casa, virou à direita. Saiu da casa dela, vira à direita, ela já está no ponto de ônibus. Tropeçou numa poça, caiu numa poça cheia de sapo.
Meu
O que que aconteceu? Trauma instalado. E no caminho, nesse caminho de virar à direita, uma das casas por onde ela passava tinha essas estatuazinhas de jardim com coisinha de sapo. Então era sapo tomando sol, sapo de biquíni, sapo de guarda-chuva. Então só lembrava ela que foi ali na frente que aconteceu o medo dela. Então, o que o inconsciente dela estava falando? Para ela não sentir medo, ela tinha que virar à esquerda. Por quê?
Certo.
Dá a volta no quarteirão, ela vai chegar no mesmo ponto de ônibus, sem ativar o gatilho do medo. Olha que coisa doida que o inconsciente da pessoa estava falando, né? É aquela coisa, você tem medo de sapos? Eu sou canhoto. Tem a ver uma coisa com a outra. Tá aí a explicação. Então, é um caso que, para mim, me ensinou muito, né? A confiar no que o inconsciente da pessoa está trazendo. Né? Já aconteceu coisas mais graves também. Eu fui trabalhar um medo no escuro e a pessoa, durante a hipnose, numa regressão, voltar para um episódio de abuso infantil, de agressão dentro de casa. Né? Então, você não sabe o que vai aparecer. Isso que eu falo, se a pessoa conseguir, na anamnese, te contar tudo o que está acontecendo, por que ela tem aqueles medos, aqueles traumas, você está com aquela pessoa um milhão.
Certo.
Tirou a sorte grande, jackpot, vai lá e faz o gol, cara. Porque isso não vai acontecer. Às vezes acontece o contrário. Porque às vezes eu costumo repetir certas partes da anamnese, porque que às vezes eu sempre falo com a pessoa que o processo ele vai trazendo coisas à tona que podem mudar queixas e sintomas dele. Porque às vezes, durante a anamnese, você está fazendo perguntas para as pessoas, né? E isso está provocando insights, isso está fazendo a pessoa pensar, às vezes naquilo, às vezes em outras coisas, às vezes você está pensando no A, a pessoa já está lá no D, no E, a pessoa está indo embora. E às vezes, durante a anamnese, a pessoa já começa a te trazer algumas questões. Entendeu? Ela já começa a esbarrar em alguns conteúdos. Primeiro porque você acabou, sem querer, começando a tocar em alguns gatilhos. Segunda questão, uma dica que aí eu vou dar por experiência minha. Nunca faça anamnese na primeira sessão. Por quê? Quando você vai para terapia, qual é a primeira coisa que você faz? Você faz um trabalho mental de quem é você, o que você está passando, quais são suas características. Então você chega para a terapia pronto para responder isso. Racionalmente. Racionalmente pronto. Então você não espera que o terapeuta não toque nesse assunto naquele momento. Então você está em modo racional, racional, botou todos os mecanismos de defesa em alerta e nada aconteceu. Aí você faz um pré-trabalho com a pessoa, você levanta a queixa principal, você faz o acolhimento, faz um primeiro trabalho de hipnose. Eu gosto muito, todo mundo sabe, do lugar seguro. Para mim, ele é o beabá da hipnose. Eu sempre começo e termino nele. Então, a minha primeira sessão, eu vou trabalhar lugar seguro. Às vezes, durante a escuta, a pessoa começa a trazer muito conteúdo. Eu vou anotando, vou registrando, né? Toda a questão que ela está me trazendo. Pode não dar tempo de trabalhar naquela sessão, vou deixar para a próxima. Aí a pessoa volta para a sessão anterior, aqueles mecanismos de defesa já não vão mais estar tão ativos. A pessoa não está mais esperando que você faça. Pô, ele não fez essas perguntas, para ele não é importante. Aí chega para a sessão, o que acontece? Você está com aquilo pronto para que traga chegar na mão da pessoa. Ó, vamos conversar sobre isso aqui. O que ela vai olhar para sua cara? Fudeu. Eu não me preparei, eu não fiz a lição de casa. O que acontece? Impulso. É que nem prova surpresa de professor. Tem um que está em alta aí agora no Facebook, né? Aquelas pessoas que nunca ouviram o professor falar, fechem tudo e peguem uma folha no caderno, não sabem o que é adrenalina. A pessoa não está preparada. Por isso que eu gosto de fazer anamnese na segunda sessão. Né? Então, você tira os mecanismos de defesa daquela pessoa. Você não está, como é que eu falo? Você não está frustrando a pessoa. Porque você está fazendo aquilo no momento certo. Então, assim, é a dica que eu dou para todo mundo. Porque tem gente que chega praticamente com um roteiro de anamnese pronto para você. Conta a história dela com uma precisão, com uma pontualidade que você fica, pô, essa pessoa é fantástica, ela tem uma memória ótima. Não, ela se preparou para aquilo.
Se preparou.
Aí, como diz Freud, o que é importante volta. Então, quando você tira o preparo da pessoa e pega ela de surpresa, o que for realmente importante, ela vai saber te dizer. O que for realmente assustador, ela vai fazer de tudo para mascarar e para omitir. E você vai perceber. É que nem criança quando faz coisa errada. Você chega em casa, a criança está quietinha demais, você pode olhar em volta que tem alguma coisa quebrada, vai faltar alguma coisa que ela escondeu. Enfim, é a mesma coisa. A pessoa faz tanto alarde tentando esconder uma coisa que ela grita para você, o problema está aqui, ó.
Exato. Ô Felipe, o Vini também está perguntando aqui se existe alguma pergunta ou algumas perguntas incomuns daquelas que você faça que seguem daquele roteiro tradicional. Você tem alguma pergunta incomum durante a sua anamnese?
Olha, eu costumo dizer que eu psicografo muito. Sou muito intuitivo. Então, às vezes, na escuta da pessoa, quando eu estou escutando o que a pessoa me traz, me surgem ideias. Por padrão, eu tenho duas perguntas que eu faço sempre para as pessoas. Uma delas, as pessoas já esperam. Quem é você hoje? A segunda pergunta, ninguém nunca espera. Quem você não quer ser amanhã?
Muito legal.
O que a gente espera, as empresas ensinam a gente, é uma pergunta padrão de RH, né? Como é que você imagina a sua vida daqui a tantos anos?
Sim.
Serve para nada. Serve para o candidato ficar com medo e inventar historinha, mas não serve para nada. Aquilo ali não diz absolutamente nada da pessoa. Entendeu? Mas todo mundo faz a pergunta: como é que você imagina a sua vida daqui a 5 anos? Então,
Sim.
quando você pergunta quem é você hoje, a pessoa vai botar tudo aquilo. Todo o panorama dela, todas as cartas na mesa. Quem você não quer ser amanhã? Ela vai ter que olhar tudo aquilo que ela escolheu a vida inteira para carregar e vai pensar: o que que eu tiro daqui? É que nem revisão de texto. Você faz um texto maravilhoso. Você começa, vai lá, escreve seu texto lá, 50 linhas. Você vai ver o espaço lá, você tem espaço para 15 linhas. Como é que eu começo a tirar isso aqui? O que que eu vou tirar? Você quebra. Toda vez que eu faço essa pergunta, o que que acontece? A pessoa fica em silêncio. Por um bom tempo. Ou então ela já solta de cara, não sei.
Não sei.
Os
Não
dois
sei.
falam para mim muito da pessoa. O silêncio vai falar, legal, consegui fazer essa pessoa pensar um pouquinho na vida dela. O não sei vai falar o quê? Legal, essa pessoa está completamente na defensiva.
Certo.
Já levantou o escudo do Capitão América de cara aqui, já se escondeu atrás, não sei, pronto, acabou, respondi. Repete a pergunta.
Perfeito, perfeito.
Entendeu?
Muito bom, Felipe. Você tem alguma consideração final que você queira fazer para essa nessa noite de segunda-feira?
Olha, duas coisas muito importantes. Primeiro, o mais importante, a anamnese não é diagnóstico. A anamnese não vai te fechar diagnóstico nenhum de paciente nenhum. A anamnese é um roteiro que vai te dar informação, para dali você correr atrás e ver como é que você vai investigar aquela pessoa, conhecer mais daquela pessoa. Isso que é legal. Entendeu? Segundo ponto. Alguém me perguntou no grupo de tarde, eu vou botar aqui essa pergunta. É comum, acho que você também me perguntou, não exatamente dessa forma, na anamnese te trazer uma questão e durante a regressão aparecer outra? Sim, porque a anamnese não é ponto final, né? A anamnese, você vai parar num ponto. Naquela sessão onde você aplicou a anamnese, terminou ali a sua história. Tudo dali para frente é novidade. E no roteiro, na regressão, no trabalho, muita coisa nova vai surgir. Muita coisa vai aparecer. Você entendeu? Então, cada conteúdo que você levanta durante o trabalho vai para a anamnese, vai enriquecer a anamnese. Né? Eu conheço gente que fica cristalizado na anamnese. Só trabalho que aparece na anamnese, o que o paciente fala na anamnese é a única coisa que ele vai levar em conta, são péssimos profissionais. Vai ter um paciente por uma ou duas sessões e o paciente vai sair correndo. Né? Que vai ver que aquele profissional não sabe o que está fazendo. Se fugir do roteiro, acabou o mundo. Né? Infelizmente, a gente também conhece profissionais que, se fogem ao roteiro, o cara se perde. Né? É famoso: essa pergunta não estava no roteiro. O que que eu faço agora? Como é que eu respondo? Aí o
Exatamente.
jornalista adora fazer isso. Todo mundo que é importante, político, executivo, que vai fazer entrevista, o jornalista manda lá uma lista das perguntas que ele vai fazer. Chega na hora, sempre tem uma pergunta que não estava naquele roteiro.
Não estava no roteiro.
Estava no
Exatamente.
roteiro. Eu faço a mesma coisa para a anamnese. Estou sentindo a pessoa. Se eu ver que ele é muito cristalizado, eu vou fazer perguntas inesperadas. Eu vou quebrar o padrão da pessoa. Se ele é muito sério, eu vou fazer perguntas mais engraçadinhas, mais bobas. Já teve um cachorro?
Uhum.
Né? Coisas assim, eu vou quebrando, vou fazendo o que é. Se a pessoa é muito, muito hilária, muito engraçadinha, eu vou tentando trazer ela com uma seriedade. Eu sempre trago a pessoa proposto. Para quê?
Proposto.
Tentar ver o grau de conforto da pessoa. Porque se a pessoa é capaz de ir um pouco proposto, é uma pessoa mais propensa à mudança. Então ela vai ser mais receptiva para um processo de terapia. Qualquer terapia. Né?
Certo.
E por aí vai. Uma coisa que eu queria falar também, não sei como está de tempo, que meu note entrou na espera, eu estou deixando aqui.
Pode ficar à vontade.
A gente fala muito hoje em dia de hipnoterapia. Mas uma coisa que pouca gente sabe é de onde vem essa palavra. Hipnoterapia, ela vem da psicanálise. Ela surgiu junto com a psicanálise quando a gente começou. Lembrando que antes da psicanálise não existia psicologia. Então não existia psicoterapia. Você tinha terapia médica, terapia medicamentosa, terapia orgânica. Não tinha nada que dissesse respeito à terapia mental. Freud foi o primeiro, foi o pioneiro. E por isso que Mesmer foi perseguido, por isso que Breuer era desacreditado, que até então não tinha um trabalho científico para comprovando que era possível fazer uma terapia só da mente. Então Freud foi pioneiro nessa área. Então ele foi dar um nome para o quê? Para o trabalho que ele fazia. Qual foi o nome que ele deu? Hipnoterapia. Por que hipnoterapia? Porque a gente sabe que no começo do trabalho de Freud ele fazia uma indução com a pessoa, né? E a partir dali ele deixava a pessoa livre para dissociar, para falar sobre a vida dela. Então era uma terapia com hipnose. Você induzia o estado hipnótico na pessoa e trabalhava a partir dali. Depois, quando ele começou a parar de usar a terapia e usar mais a associação livre, ele desenvolveu um novo termo que é a psicoterapia, que é a que a gente conhece até hoje. Mas se você pegar por definição, hipnoterapia e psicoterapia é a mesma coisa. A diferença é que um tem hipnose e outro não tem hipnose. Então tem muita gente hoje em dia que mistura as palavras. Ah, é a mesma coisa, quase a mesma coisa. A diferença é que se você não é um psicólogo, você não pode fazer psicoterapia. Mas se você tem problema com hipnose, você pode fazer hipnoterapia.
Certo.
Entendeu? Eu costumo dizer,
Perfeito.
é um jeito de burlar o sistema. Mas é uma definição muito interessante.
Sim.
Porque realmente, antes disso, ninguém falava em uma psicoterapia, numa terapia da mente, né? O pessoal que está na área da hipnoterapia é um pessoal de vanguarda. Seja da escola nova, seja da escola clássica, seja da escola ultramoderna. É um pessoal de vanguarda, um pessoal que está sobrevivendo aí a muita perseguição, muitos elitistas aí, que não querem que as pessoas tenham acesso, que não querem que a pessoa saiba do potencial da mente que ela tem. Então, entendeu? Aí, quando você começa a ter um pé de igualdade ali, as pessoas que não fazem o curso X, que é caro, vão tão competindo em qualidade. Então, o que que a pessoa começa a falar? Ah, não, você tem que curar o problema da pessoa em uma sessão, em duas sessões, senão seu método é falho. Mas que escola que promete método? Nenhuma. Que terapeuta segue um método? Nenhum. Nem Freud. Mentira. Freud tinha uma característica narcisista, entendeu? Que a Lud falou alguma coisa que eu não consegui acompanhar tentando me corrigir. Depois, se você resgatar, você me fala, por favor. O que Freud falava, ele tinha uma característica narcisista, quase derrubei meu copo aqui. Ele tinha uma característica narcisista que ele não deixava ninguém questionar o método dele. Você quer ser um aluno dele, você não pode contrariar ele. Ele fazer o que ele faz, do jeito dele, você não pode questionar. Isso era uma característica de Freud. O que que
Certo.
aconteceu? Os alunos dele foram cada um para um lado. Teve um que foi para o lado da religiosidade, teve Reich, que foi para o lado da terapia sexual, teve Lacan, que foi para o lado da conversacional. Você teve as pessoas aí correndo cada um para o seu lado na primeira chance que tiveram de se libertar daquela corrente, daquele grilhão, né? Porque o método enraizado não funciona, né? Eu tive um professor muito iluminado, primeira aula de supervisão clínica, primeira coisa que ele falou: quando você está na frente de um paciente, não é Freud que está lá, não é Jung que está lá, não é Lacan que está lá, é você. Então você tem que saber a sua clínica. E é aí que muita gente desiste da faculdade. Porque ela não consegue fazer essa reflexão. Ela consegue pensar: o que Freud pensaria disso? O que Jung pensaria disso? Como é que Lacan lidaria com isso? Ela não consegue pensar: o que eu faço agora?
Perfeito. Felipe, a gente tem 20 segundos. Você quer se despedir posteriormente?
Eu quero me despedir, agradecer a presença de todo mundo, dar a oportunidade aqui de eu falar um monte de coisa aqui. Espero ter agregado, espero ter ajudado, espero ter ensinado. Quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho aí de anamnese,